almoça pastéis de vento. Eu não faço planos, traço versos, me apresso em passos lentos. Não vou ser eu quem vai mudar.
A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das nossas comunidades, a pauta que vem das emissoras alternativas e comunitárias, notícias de interesse das nossas comunidades que não saem da mídia convencional, tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do Coletivo de Comunicadores Populares Novos Rumos.
Eita, bom dia a todas e todos, de volta com Alô Comunidade, eu sou Dalmo Oliveira, aqui na sua Tabajara FM. Agora são 11 horas e 6 minutos, Maurício, desculpa o atraso, viu? Peguei um trânsitozinho aqui, mas a gente tá dando início, mais uma vez, ao vivo, ao programa Alô Comunidade. É isso aí, mandar um abraço inicial para a Fabiana Veloso, que nos escuta ali no Bancários, aqui no bairro dos Bancários. Bento Júnior, Kennedy Costa, a galera aí do Bar do Baiano, na escuta do Alô Comunidade, a turma do Bancários na audiência geral do nosso programa, todo sábado aqui nas ondas da sua Tabajara FM. Eu sou Dalmo Oliveira, na comunicação hoje ao vivo, né? Nesse revezamento com Fábio Mozart, com Bento Júnior, também com nosso amigo Robson Jampa. Por falar em Jampa, Maurício, eles hoje, de ontem para hoje, estão na cidade de Areia, aí numa atividade do Caminhos do Frio, levando o cordel paraibano também aí para o brejo, Alto Brejo da Paraíba, cultura popular de primeira qualidade com os nossos amigos da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Agora são 11 horas mais 7 minutos, Maurício Mesquita nos controles. Cara, eu tô muito satisfeito de estar inaugurando finalmente aqui, Maurício, o novo estúdio, né? Estúdios modernos da sua rádio Tabajara FM, tudo novinho, cheirando a tinta fresca ainda. E hoje, para inaugurar também no Alô Comunidade, a gente convidou o professor, o filósofo Cícero Legal, que já está conosco aqui nos estúdios. O Legal que veio falar um pouco para a gente sobre o Plano Safra, que vai ser lançado na próxima semana. Bom dia, Legal.
Bom dia, Dalmo. Bom dia, o Mesquita, né? Maurício Mesquita, que está aqui no controle. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara FM 105.5, né? Do programa Alô Comunidade. Sei que tem muita gente assistindo e é um prazer estar aqui hoje na Rádio Tabajara como superintendente federal do MDA na Paraíba para a gente discutir, conversar um pouco aqui, palestrar um pouco sobre o Plano Safra 24 e 25.
É isso mesmo, Plano Safra aí já está, na prática ele já está rodando, né, Legal? Já foi lançado nacionalmente e o MDA da Paraíba preparando o lançamento. Na verdade é uma festa para convidar os parceiros, os agricultores familiares principalmente, para o próximo dia 29 às 8 da manhã, lançamento aí do Plano Safra aqui em João Pessoa. Vai ser no auditório principal da FETAG, ali no bairro de Jaguaribe. Legal, o que é que a sua equipe está preparando para esse dia? Quais são as novidades do Plano Safra? Ele passou um tempo meio desatualizado também, né, Legal, nos últimos anos, do ano passado para trás, principalmente, como é que está a situação?
Olha, vou fazer uma pequena retrospectiva aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse ministério, que trabalha única e exclusivamente com a questão da agricultura familiar, né, da transição para a agroecologia, trabalhar a produção de alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro, esse ministério foi praticamente extinto, os seus projetos, programas, políticas públicas, lá já no governo Temer, né? No governo Temer ele se transformou numa secretaria e foi para a Casa Civil. E no governo seguinte, que todos viram aí o desastre que foi, ele simplesmente extinguiu o MDA, ou essa Secretaria da Agricultura Familiar, e mandou, o restante de programa que tinha ficou numa divisão de desenvolvimento rural lá do MAPA, né? E aí o que é que acontece com isso? Nós agora, no governo Lula, em 2023, o ano passado, retomamos e recriamos, o presidente Lula recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e hoje nós já começamos, ou no ano passado, já começamos com o Plano Safra recorde, né, já anunciado pelo presidente Lula lá no dia 28 de junho de 2023. Né? Lá naquela época o Plano Safra já estava em torno do Dalmo de 71 bilhões e 600 milhões de reais, né? Isso só do plano das linhas pronafianas, né? Do Programa Nacional de Fomento de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E também, quando juntava as outras políticas públicas, chegamos a um total do Plano Safra da Agricultura Familiar em 2023 e 2024 ao valor de 77 bilhões e 700 milhões de reais. E esse ano nós também tivemos a grata satisfação, aumentamos esse valor, passamos para 76 bilhões de reais as linhas pronafianas de créditos do Pronaf, e na totalidade das políticas que vêm para o Ministério, totalizou 85 bilhões e 700 milhões de reais. A gente está muito feliz com isso e esperamos que os agricultores familiares do Nordeste, mais especificamente aqui da Paraíba, né, possamos aí avançar muito nessa questão do crédito. E dizer já, desde já, Dalmo, que o crédito ele está sendo... Ele tem no Banco do Brasil também, nós temos linhas pronafianas financiadas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal e mais principalmente pelo Banco do Nordeste, né? Também temos o Sicredi, né? E também a Sicoob, que também trabalha essas linhas de crédito pronafianos do Plano Safra de 2024 e 2025.
Principalmente os bancos públicos, né, Legal?
Exatamente. São os três bancos aqui: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNB, Banco do Nordeste do Brasil, que está com esse montante, com todo esse volume de recurso para que nós possamos garantir a nossa produção aqui no estado da Paraíba.
Legal, tem uma notícia que eu estava lendo aqui, desde o lançamento desse ano do Plano Safra, desses 85 bilhões, quase 86 bilhões de reais que o governo federal está disponibilizando para várias linhas de crédito, daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouco as principais linhas, mas desses 85, vamos estar 86 bilhões, há uma previsão de que pelo menos 1 bilhão a gente possa gastar na Paraíba. Fale um pouco do perfil na Paraíba, Legal. Olha, por gentileza.
Aqui a gente sabe que, todos nós sabemos que a inadimplência, de um modo geral, nas agências, nos bancos no Brasil, a inadimplência é muito alta, né? Quando a economia tem problema, muita gente fica inadimplente, não paga suas contas e as pendências no banco são muito. E isso acontece muito no campo, né? Mas mesmo assim, Dalmo, no Plano Safra agora 23 e 24, que encerrou agora no dia 30 de julho, nós tivemos aqui na Paraíba, nós fomos no Brasil terceiro maior estado que mais contratou
a quantidade de operações aqui foi a, nós ficamos em terceiro lugar no Brasil, né? E captamos muito recurso. Esse ano nós pretendemos aí passar da meta, né? Passar de R$1 bilhão em relação aos créditos do Plano Safra desse biênio agora, né? Que pega a metade de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Acreditamos que nós vamos avançar, já tiramos muita gente da inadimplência, das pendências nas agências financeiras, tem muita gente ainda com uma situação difícil, mas nós já, desde já avisamos que essas pessoas não tenham nenhum tipo de receio de ir ao banco. As pessoas precisam ir ao banco para resolver as suas pendências e certamente os bancos estão em condições de facilitar, né, para que essas pendências que há no banco, a gente possa retirar para que as pessoas possam acessar o crédito do Plano Safra 24-25.
Beleza. Ô, Cícero, legal. É, além das pessoas que por acaso ficaram com alguma pendência do último Plano Safra, do último empréstimo, do último crédito, tem um montante que não acessou ainda. Esse é o principal convite que vocês vão fazer no dia 29 para quem não pegou nada ainda, que tem interesse e tenha condições.
É, olha, o Plano Safra, ele funciona da seguinte maneira, para as linhas pronafianas, né? É, o banco, o governo federal disponibiliza aquela quantidade, aquele volume de recursos, que esse ano é R$76 bilhões, e aí todos os estados do Brasil, eles vão tentar captar esses recursos. Vão aos bancos, vão a essas duas financeiras aí que tem, a Sicred e também a Sicoob, para que eles possam retirar dessas cooperativas e desses bancos esses recursos. Mas o que é que acontece? Por exemplo, em 23, 24, nós tivemos lá R$71 bilhões e 600 milhões, mas na realidade só foram captados lá R$59 bilhões, aproximadamente R$60 bilhões. Então, todo o recurso, ele não foi 100%, ele foi captado. Nós aqui na Paraíba aumentamos muito. No Nordeste, a gente aumentou muito a nossa capacidade de crédito. Também a quantidade de operações aqui foram muito fortes, esse último que terminou agora no dia 30 de junho. E certamente, Dalmo, nós queremos ampliar ainda mais. Na proporção que nós vamos organizando toda a nossa estrutura agrária, né, em termos de cooperativas, em termos de associações, em termos até também de grupos produtivos das unidades familiares da agricultura familiar, nós avançamos nessas linhas de crédito e certamente melhoramos toda a nossa assistência técnica, a mecanização do campo e também esses recursos chegando ajuda muito para que nós possamos também comercializar o excedente que os agricultores e as agricultoras familiares tanto necessitam através da sua produção agrícola.
Beleza, beleza. Agora são 11 horas e 18 minutos, Maurício. Esse é o Alô Comunidade, nesse sábado ao vivo, 17 de agosto. Olha, pessoal, só mudando um pouquinho do assunto, o artista multivisual, artista plástico paraibano, Sandoval Fagundes, ele foi contemplado e está participando da mostra Fugaz, Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil, curadoria de Rafael Fonseca, tá? E vai começar a rodar em 4 sedes do Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo e Belo Horizonte. A mostra reúne 200 artistas com obras de acervos e coleções privadas. O projeto trará a público uma reflexão crítica sobre a produção artística da geração dos anos 80. As datas de exposição, anota aí, ó, no Rio de Janeiro, se você estiver passeando na cidade maravilhosa, é a partir de 1º de outubro até 27 de janeiro. Em Brasília, começa 17 de fevereiro do ano que vem, até 27 de abril do ano que vem. Depois vai para São Paulo, de 20 de maio a 4 de agosto. E, finalmente, em Belo Horizonte, de 26 de agosto a 17 de novembro do próximo ano. começando esse ano, em outubro, então, a mostra Fugaz, com quadros, artes, né, o material de um acervo fantástico aí do Sandoval Fagundes, nosso compadre, nosso amigo, companheiro, artista plástico de mão cheia, para quem a gente manda um abraço legal aqui em João Pessoa. A gente, ele está muito feliz em estar participando, é um desses 200, né? E a gente está muito feliz que a obra e a criatividade do Sandoval possa estar sendo exposta aí nessas quatro grandes cidades do Brasil. Maurício Mesquita, agora são 11 horas e 20 minutos. A gente está conversando aqui ao vivo nos estúdios da sua Tabajara FM com o Cícero Legal. Hoje é dia do filósofo. Foi ontem o dia do filósofo. Legal, você é um filósofo de carteirinha, é um filósofo amador. Como é que você se identifica com a filosofia? Na realidade, principalmente aquela filosofia mais...
Na realidade...
Clássica.
Na realidade, Dalmo, a minha formação acadêmica é no direito, né? Eu sou advogado. Mas eu, assim, eu admiro e gosto muito da filosofia. Então eu tenho um irmão que é filósofo, né? Ele terminou filosofia aqui na UFBB, hoje mora no Rio de Janeiro. E nesse diálogo e nessa convivência com meu irmão, ele me passou toda a sistematização, né, do mundo grego, da filosofia grega, dos pré-socráticos, dos socráticos, da filosofia romana, da Idade Média, né, da filosofia teológica. Então eu e também no Renascimento, né, todos os filósofos, eu acredito que li toda essa turma aí e me sinto feliz hoje em ter assim uma visão melhor do que seja a vida humana, de como a sociedade deve se comportar e como nós devemos nos tratar uns aos outros com respeito, com solidariedade. E a filosofia me ensinou muito isso, a questão do humanismo e da solidariedade entre os seres humanos.
A filosofia tem essa vantagem, né? Ela dá essa condição de você fazer uma reflexão aí do cotidiano, da sociedade, desses antigos. Qual você acha que é o filósofo mais atual, assim, que o pensamento dele não deixa de...
Tem muitos filósofos bons, né? A gente falar do Sócrates, né? Do próprio Platão, né? Que criou o mundo das ideias, o mundo perfeito, né? Mas o mundo concreto é outro, né? A metafísica do Aristóteles contribuiu muito para que na Idade Média os filósofos teólogos eles conseguissem fazer toda a elaboração do que nós temos hoje no mundo católico, no cristianismo. Vem muito da filosofia socrática.
Até o marxismo, né, Legal? Até o marxismo. O
marxismo, aí sim, aqui quando chega no mundo moderno, né? Aí, no mundo contemporâneo, nós vamos ter grandes filósofos, né? Como Marx, como Kant. Aí tem um rosário de filósofos, né? Que são muito atualizados para a realidade e para os problemas que nós vivemos hoje socialmente. Principalmente o Karl Marx, com a elaboração do Capital. Porque Marx, logo no princípio das revoluções burguesas, principalmente da Revolução Industrial, né, da Inglaterra, né, da Primeira e a Segunda, Marx foi criado ali dentro dessas revoluções francesas, né, da Revolução Industrial, né, o Marx foi criado nisso e fez uma elaboração muito, mas muito importante sobre o que é esse sistema econômico que nós vivemos hoje aqui na nossa sociedade contemporânea.
Show de bola, 11h23, 11h24, Maurício, você está ouvindo aí o Alô Comunidade deste sábado, dia ensolarado aqui na capital paraibana. A gente agradece desde já a sua audiência, mandar também um alô especial para o filósofo popular, Fábio Mozart, viu, que está filosofando lá para as bandas de Bananeiras. E por falar em Bananeiras, nós teremos o projeto Café com Mandioca. Recebemos um convite, também vamos participar em nome do próprio MDA, Legal, no próximo dia 21, ok? Logo cedo, 7h30 da manhã, no Campus 3 da UFPB, lá em Bananeiras. Café com Mandioca. Certo, é um dia de campo, na verdade, para falar um pouco dessas culturas, né? A partir das experiências lá do Campus 3, o pessoal da agronomia de Bananeiras vai ter ações formativas com sementes de café e de mandioca, laboratório de sementes, produção de biocomposto, laboratório de agricultura, produção de muda de café e mandioca, laboratório de produção de mudas, pragas e doenças, laboratório de entomologia, clínica fitossanitária, campo SAFs com café, mandioca em consórcio com café, aspectos morfológicos produtivos de qualidade e variedade de mandioca, tá certo? Ao lado da cozinha agroecológica, vai ter um almoço bem bacana lá também, e o enriquecimento nutricional da farinha de mandioca, cozinha agroecológica, tudo isso no dia 21, né, no Campus 3 da UFPB, lá em Bananeiras. Você pode obter mais informações aí pelas redes sociais, procura aí o Nepal UFPB no Instagram, @ Nepal com L, UFPB, lá tem toda a programação do Dia de Campo, café com mandioca na cidade de Bananeiras. Legal, falar em café, falar em mandioca, quais são as culturas que o Plano Safra pode continuar favorecendo aqui na Paraíba?
Dalmo, antes, veja bem, nós começamos esse ministério, você está lá no ministério, você sabe, temos apenas um ano e 4 meses desse ministério, da recriação dele, não é isso? Mas nós temos as ações, antes de falar da questão dos produtos, né? Nós temos as ações aqui do MDA, por exemplo, o Plano Safra. É um plano que vem abranger, né, e contribuir com a nossa produção aqui em nível de Paraíba. É claro que o Plano Safra é nível nacional, mas em nível de Paraíba ele nos ajuda e contribui muito com a nossa produção de alimentos saudáveis, né, que é o que nós pretendemos fazer a transição para a agroecologia, né? A gente sair do agrotóxico e a gente ter produtos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. As políticas nossas, Dalma, a gente está tentando elaborar os projetos a partir de uma discussão, de um debate dentro dos territórios, por isso nós voltamos às políticas territoriais que nós tínhamos lá no passado, no governo Lula, no governo Dilma, nós estamos retomando, e aqui na Paraíba nós temos 15 territórios e estamos exatamente, acabamos agora no dia 26 de julho, nós revalidamos uma homologação dos nossos territórios aqui na Paraíba, que são 15. Então, as nossas políticas é através dos territórios.
Por favor, fala você está com eles aí, os 15?
Eu posso ler, eu não estou com ele escrito, mas eu posso aqui rapidamente falar. Nós temos o território do Alto Sertão, que fica ali na região de Cajazeiras. Temos o território do Médio, do Vale do Piranhas, que fica na região ali no Souza como polo. Temos o Médio Piranhas, que fica ali naquela região de Pombal, Catolé do Rocha, ali, né? Temos o Médio Sertão, que é um território que fica como cidade Polo Patos. Temos o Vale do Piancó, o território do Vale do Piancó, o território de Serra do Teixeira, do Cariri Ocidental, do Cariri Oriental, da Borborema, do Piemonte da Borborema. Temos o do Curimataú, do Seridó, enfim, aqui da Mata Norte, da Mata Sul, aqui na região litorânea, entendeu? E esses 15 territórios, nós vamos trabalhar os nossos projetos, a elaboração das nossas ações dentro do MDA, a partir dos debates feitos dentro desses territórios.
Nos territórios.
Porque perfeito. O que é que estava acontecendo? Nós fazíamos... os projetos estavam chegando a partir de Brasília e às vezes não atendia as nossas necessidades regionais, porque o Brasil é um país continental. Então o que serve para a Amazônia, às vezes não serve aqui para nós aqui do Nordeste.
Agora tem agora vai ter esse refinamento.
Agora nós vamos ter esses recortes dentro das ações, né? Nos programas dos territórios. Então nós vamos discutir todas as nossas políticas aqui, fazer uma sistematização, leva para Brasília, lá Brasília senta, elabora e os projetos vão sair a partir da necessidade de cada região dessa. E nós já estamos aqui muito bem avançado, porque eu acredito que aqui do Nordeste foi o estado que mais cuidou de fazer a revalidação desses territórios que estavam parados em nível nacional, porque aqui no governo do estado ainda se mantinha esses territórios funcionando, mesmo quando eles foram, né, extintos dentro das políticas públicas do governo federal. Então nós estamos retomando todas essas políticas. Mas você veja bem, Dalmo, o quanto nós já avançamos nesse ano e quatro meses aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA aqui na Paraíba. Nós temos a lei do Plano Safra, nós temos agora aqui já a questão da regularização fundiária. Você sabe, a nossa malha fundiária aqui na Paraíba é um desastre. As pessoas têm a terra, mas depois passou para herdeiro, tudo, e no final essas pessoas não têm essas terras regularizadas, tituladas. E o que nós precisamos agora é de fazer a titulação. Então nós estamos cuidando da questão da regularização fundiária para que nós possamos, os agricultores, finalmente ele ter o título de sua terra e ele poder acessar as políticas públicas, seja do governo federal, do governo do estado e do próprio município. Eles possam acessar com a posse e o título de sua terra. Nós estamos trabalhando essa questão da regularização fundiária. Trabalhando também a questão de crédito fundiário, né? O crédito fundiário é muito importante, é outra política do MDA. Por quê? Porque aqui às vezes nós temos 200 famílias e elas não têm terra. E tem aqui um fazendeiro aqui no mesmo município que tem aquela terra que está improdutiva, é um latifúndio. O que é que nós estamos fazendo? Estamos sentando com essas pessoas, nós avaliamos essa terra, compramos essa terra e dividimos em lote em quantidade dessas famílias.
Para as famílias.
Para dentro, e as famílias vão ter a sua terra pagando um preço módico, né, em relação a essas mensalidades, como tem na minha casa, Minha Vida, que paga uma mensalidade lá pouca para não ficar totalmente gratuita, né?
Então nós temos isso. Legal, eu estou com o tempo estourado já, a gente atrasou um pouco no início, eu vou pedir para você finalizar, porque Mãe Renilda já está esperando, pois o programa seguinte é o dela. Eu queria, só para finalizar, para você deixar um contato de telefone institucional, se possível. Pois não, mãe, pois não. E um contato, porque para as pessoas tirarem dúvida.
Bom dia, Dalmo. Eu vou dar 5 minutos mais do meu programa para você.
Oh, beleza.
Para que ele termine.
Finalize.
Porque até nós estamos no mês de Omulu. Nós estamos no mês do Omulu, sim, Senhor da Terra. E a gente pode deixar
de ouvir, né,
o restante disso aí, tá bom?
Agradeço muito. Obrigado, mãe. Maurício, mais 5 para a gente finalizar.
Eu agradeço a mãe Renilda, né, conheço já de muito tempo. E dizer, mãe Renilda, que eu estive agora lá em São Luís do Maranhão e nós fomos tratar lá de um seminário de regularização dos territórios tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais do país, né? Nós temos 28 comunidades tradicionais, de povos e comunidades tradicionais no Brasil, e também está incluso o povo de terreiro, como também os ciganos. Nós colocamos, porque eles falam 26, tudo, e às vezes deixavam o povo de terreiro e os ciganos fora. Mas todos têm povo de terreiro que é agricultor e agricultora, e temos também ciganos que são agricultores e que pagaram um preço muito grande durante todo esse período nosso de história aqui nesse país, da colonização até hoje, até os dias de hoje. E nós fomos trabalhar para a regularização desses territórios. Então nós estamos fazendo, identificando aonde tem essas comunidades que estão vivendo nesses territórios, nessas terras, para que a gente possa fazer regularização deles e eles tenham o direito de acessar esses programas aqui que o Dalmo falou, como o Plano Safra, de ter direito a acessar crédito para que também possa produzir dentro dos seus territórios.
No caso dos terreiros, mãe Renilda, tem uma linha legal, me corrija se eu estiver errado, é agricultura urbana e periurbana, né? É aquele pessoal que consegue plantar ao redor das cidades. Você acha que o pessoal de terreiro, aqui tem muita gente, né, Marrendeu? Tem uma... só em João Pessoa a gente tem uma quantidade de comunidades de religião de matriz africana que teria condições de acessar essa linha.
Tranquilamente. Nós estamos com um piloto aqui, inclusive eu estou indo para o Rio Grande do Norte essa semana e também vou tratar disso. Além de ir para um seminário de máquinas adaptáveis à agricultura, é muita coisa que a gente está fazendo para poder dizer tudo hoje aqui não dá, né? Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos com...
Isso.
Irmã Renilda, nós estamos com um programa, chegando com um piloto aqui, um projeto piloto da agricultura urbana e periurbana com base na agroecologia e na economia solidária. Você está entendendo? Então nós estamos montando esse projeto, nós estamos fazendo, foi um TED celebrado entre o MDA e a Universidade Federal da Paraíba, nós vamos montar esse projeto e quando a gente começar, irmã Renilda, eu já me comprometo, o Dalmo também, que está como servidor lá no MDA, para que vocês possam, o povo de terreiro possa ir lá, cigano se tiverem, para que vocês possam ver a experiência e certamente nós queremos ampliar essas políticas por todo o território da Paraíba.
Quilombolas também, que tem pelo menos uma comunidade quilombola aqui em João Pessoa, né?
Exatamente, os quilombolas eles já estão dentro, aqui nós temos 52 comunidades quilombolas na Paraíba, né? Temos 29 comunidades ciganas na Paraíba, né? Povos de terreiro espalhado por toda a Paraíba. Então nós precisamos corrigir esses erros do passado, né? Da injustiça que foi causada a esses povos. Então o governo Lula, o presidente Lula, ele tem todo o interesse de que essas 28 comunidades dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, elas possam ser assistidas por políticas públicas do governo federal, do governo Lula.
Ok, eu tenho um telefone aqui, gente, para tirar mais dúvidas, esclarecimentos do MDA. É um telefone institucional, pode ligar de segunda a sexta. Anote aí, 999-98-7773. Eu vou repetir, é 999-98-7773. Fala com a nossa querida Mari Figueiredo, que atende esse número. Mário Clara. Né? E legal, obrigado pela presença. Eu vou ter que encerrar porque o Alô Comunidade tem essa meia horinha para a gente dar essa escapada e falar de assuntos que durante a semana a gente não consegue ouvir em outros, em outros noticiários. Viu? Muito obrigado.
Mas nada, Dalmo, que a gente não possa juntarmos um dia os dois programas. Você começa e a gente começa junto todo mundo e ter uma hora para a gente debater. Esse debate ele é muito importante, né?
É importante, o acesso à terra.
Depois o senhor de volta, viu?
Eu agradeço, irmã Renilda, o espaço, agradeço muito a Rádio Tabajara, ao Maurício, né, que me recebeu aqui muito bem, ao Dalmo Oliveira, e estamos prontos aí para que no novo programa a gente possa falar mais das políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar na Paraíba. Muito obrigado.
Até a próxima. Bom dia.